A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
O tema é a atenção à saúde no Brasil. Convidamos o médico Anderson Soares, que é professor doutor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ele atua nas áreas de saúde coletiva, principalmente nas seguintes sub-áreas: atenção básica, estratégia saúde da família, sistemas de informação ligados à atenção básica, epidemiologia clínica, doenças negligenciadas, doenças crônicas não transmissíveis e protocolos de prevenção de doenças. Boa tarde, professor Anderson, seja muito bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, agradeço imensamente o convite de estar aqui contigo.
Muito
obrigada.
Com
os ouvintes, né?
Ah, muito obrigada. Professor Anderson, primeiramente, como está estruturada a rede de atendimento à saúde no Brasil?
Bom, essa é uma pergunta difícil, assim, porque o que a gente vê muitas das vezes políticos falarem é um contraste, né, do que a gente vê na realidade. Eu, como profissional que atuo, apesar da docência, eu também atendo pacientes junto com alunos, né, então isso é uma coisa que eu nunca abri mão na minha formação. Então, desde que eu formei, continuo ainda atuando como médico, não só como docente, né. Então, o que a gente percebe é aquilo que se fala na imprensa, ou político, principalmente, né? E o que a gente vê na prática. Na prática, você pega, por exemplo, a realidade do município de Ribeirão Preto, que é uma cidade de 600 mil habitantes, desenvolvida do interior de São Paulo, né? Relativamente, você tem um sistema de saúde de boa qualidade. Tem problemas? Tem. Mas, comparando com o que eu conheço, né? Eu já rodei um pouco esse país, o Norte, o Nordeste, né? E a gente vê, assim, que é extremamente heterogêneo, né? Então, você tem locais que você tem sistemas bons, bem construídos, o que a gente chama, assim, de hierarquizado, com os níveis de atenção bem delimitados, o nível primário, onde deve ser feito o primeiro atendimento, e a maior parte das condições, das doenças, devem ser diagnosticadas e manejadas, né, no nível primário, que a gente chama de atenção primária. O nível secundário, que seriam unidades distritais, né, normalmente se funcionam como a ótica de referência, de você pegar casos um pouco mais complexos, né, e acompanhar pontualmente o paciente, né. E o nível terciário ou quaternário, que são os hospitais especializados, né? Você pega aqui no caso do nosso, tem a unidade de emergência vinculada ao HC e o próprio HC Campus, né? O Campus ele entra mais ou menos na categoria de um hospital terciário ou até quaternário, né? Você tem, por exemplo, onde esse é feito cirurgias extremamente complexas, como foi o caso dessas duas gêmeas cefalópagas, né, que tanto apareceu na mídia aí, né, recentemente. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é bastante heterogêneo essa distribuição, né? E muitas das vezes o nível primário, ele é bastante pouco desenvolvido, mesmo em municípios melhor, de um porte melhor, né, economicamente falando, né? Porque, assim, por que isso acontece, né? É mais fácil, a gente vê até essa história a gente tem visto essas discussões, eu tenho acompanhado um pouco a discussão de mais médicos, né, de UPA. Pega, por exemplo, a política da UPA, da unidade de pronto atendimento, que foi feito um estardalhaço extremo, né, uma campanha que pelo governo passado aí, né, de que espalhar a UPA para tudo quanto é lugar do país e tal. Fora a questão administrativa, que é caro, né, você montar uma estrutura de unidade de pronto atendimento 24 horas, você tem que ter três turnos de pessoal, né, trabalhando três turnos, né? E isso sai bastante caro, né, por mês, né? Qual é o município, por exemplo, que pode bancar uma estrutura como essa? Vocês veem que Ribeirão Preto tem certa dificuldade, né? Tanto que ontem mesmo passou uma lei no município de criação de uma OS, uma organização social, né, para poder colocar em funcionamento a UPA lá da Cuiabá, né, do Sumarezinho. Então, mas Ribeirão Preto, ele tem, apesar das, a gente tem visto, tem tido dificuldades orçamentárias, mas tem recursos. Imagine isso num município pequeno porte. Né?
Isso se reflete de forma maior no Nordeste, Norte do país.
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Né? Então, aí você, além da dificuldade de você fixar profissionais, né, nessas localidades, a gente tem visto isso em toda uma discussão em relação a essa história dos mais médicos, dos médicos cubanos, né? Porque do caso dos cubanos, você fala, vai para o município e acabou. Então o cara vai lá trabalhar. Isso até o recentemente, numa entrevista do Dr. Drauzio Varella na Folha de São Paulo, ele lembrou isso, né? Então o cubano, ele já vem de um país pobre, né? Então para ele você pegar e colocar no interior da Amazônia para trabalhar, né, não vai fazer tanta diferença, com poucos recursos, porque vai ter poucos recursos aqui no Brasil e lá também. Então ele já está mais ou menos habituado a isso. Né? Agora você pega um médico, né, e fala para ele, né, ó, você muitas das vezes formado em uma universidade cuja mensalidade é de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, né, dependendo da universidade particular. E aí o pai dessa pessoa, né, investiu esse soma absurda de dinheiro na formação do filho e, de repente, o filho vai... Você acha que ele vai querer optar para ir trabalhar no interior de um estado ganhando 11 mil e poucos reais, 11.800, né, que é a bolsa do Mais Médicos, mais ajuda de custo, dá uns 3 mil e pouco? Dificilmente. Então há essa certa dificuldade, apesar do que a gente tem visto que tem sido preenchido as vagas, né? Mas há certa dificuldade. Então,
mas são as vagas que estão numa localização melhor, né, professor?
Sim, sim. Aí sim, né? Quando você tem porque também as pessoas, no mundo moderno hoje, né, é difícil você abrir mão de certo conforto, né? De morar em grande cidade, você tem certos confortos, lazer, cultura, shopping centers, né? Então, é difícil, às vezes, as pessoas abrirem mão disso, né? Mas quando eu acabei minha formação na residência, eu vi vários colegas que... Eu optei por ficar aqui em Ribeirão, eu sou de Brasília, né? E optei por ficar em Ribeirão Preto por conta do sempre gostei da universidade, tá próximo da universidade, do ambiente acadêmico, isso sempre me atraiu, né? O ensino também, né? E assim, optei por ficar aqui, me fixar em Ribeirão Preto, né? Mas eu vi vários colegas que tiveram como primeira opção ir para localidades mais distantes, de mais difícil acesso. Qual que é o problema de você fixar o médico nessas localidades? Primeiro, tem a questão financeira, né? Então, tem que ser um salário atrativo. Assim como, por exemplo, você pega qualquer outra, pegue uma outra área, peguemos uma outra área, uma outra profissão, como juízes, né? Normalmente, eles têm uma ajuda de custo para quando ele é designado para trabalhar numa localidade mais difícil, no interior e tal. O militar é a mesma coisa, né? Então, pessoas que optam ou que são designadas para trabalhar na Amazônia, por exemplo, eu vi isso, né? Como médico, eu vi isso. Eles recebem uma ajuda, um plus no soldo deles, uhum, né? Então, nada mais justo do que você pagar bem esse profissional, que ele... em troca dele abrir mão de todas as facilidades de viver em uma grande centro, por exemplo. Né? Só que o que acontece muitas das vezes? Bom, às vezes o salário não é atrativo, às vezes é combinado com o profissional uma coisa, né? Um salário X, por exemplo, 20 mil reais. E aí, ao longo do tempo, né, por conta que a gente sabe, numa prefeitura, muitos municípios hoje, né, no Brasil, vivem do fundo de participação dos municípios, né, que é aquela verba federal, uma parte do orçamento do governo federal que eles distribuem entre os municípios. Né. E, às vezes, o município não tem recurso para pagar um salário melhor, mais atrativo para o profissional. Né. Então, às vezes, é combinado um valor e, ao longo do tempo, isso vai mudando, essa combinação vai mudando. Aí o cara fica insatisfeito, o colega fica insatisfeito e vai embora. Não, uhum, não, ou seja, aí você não vai fixar o profissional mesmo. O que a gente viu, por exemplo, né, só para citar isso que eu estou falando, o que a gente viu muito, isso foi até motivo de um... Eu cheguei a ler isso num relatório do, acho que do Banco Mundial, se eu não me engano, que isso saiu também na imprensa, né, de que recentemente eu até li no estado de São Paulo, né, que muitos municípios que tinham um programa de saúde da família implantado, os médicos estavam saindo do programa de saúde da família e indo para mais médicos, porque o salário era maior. Né? E ao passo que também houve isso também numa proporção grande, né, muitos prefeitos que por conta de restrição orçamentária, dificuldade de pagar um salário melhor para o médico, eles deixaram de contratar profissionais, né, seja de concurso, processo seletivo, né, para assumir o programa Mais Médicos, porque quem paga a bolsa do Mais Médicos é o governo federal.
E essa responsabilidade, ela é só do município ou ela também é do estado, do governo federal?
Principalmente do município, né? Com a municipalização da saúde, né, na Constituição aí de 88, tudo, com a lei do SUS, a responsabilidade maior hoje cabe ao município, né, do financiamento da saúde. Então, é por isso que se tem essa grande dificuldade, né? E municípios que você tem um orçamento menor ou vive basicamente de a fonte de renda ser o fundo de participação do município, aí vai ter dificuldade mesmo, né?
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre quais são os princípios da atenção básica de saúde, como ela funciona.
Tá. Bom, isso foi uma das coisas que me atraiu para a especialidade que eu fiz, né, de medicina de família aqui em Ribeirão Preto. Né? O atenção primária em saúde, ela como se fosse um alicerce de uma construção, que seria o atendimento à saúde. Né? Então, um alicerce de um sistema. Né? Interessante que quem bolou isso primeiro foi um médico inglês, Lord Dawson of Penn, né? Ele foi um médico da família real inglesa, é interessante essa história, né? Até recentemente eu li que ele tem um documentário, inclusive, sobre isso, uma curiosidade, que ele abreviou a morte do avô da rainha Elizabeth, atual rainha da Inglaterra, porque ele estava muito doente e a avó, a esposa dele na época, a rainha, não queria que a doença dele supresse a Segunda Guerra Mundial, né? E a doença dele se perdurasse por muito tempo, então precisava definir logo o sucessor. Então o Lord Dawson, isso depois que ele tinha bolado o sistema de saúde inglês, né, por isso que eu lembrei dele agora, ele abreviou a morte do rei, aplicando uma injeção, um misto de cocaína, que naquela época se usava como anestésico, até como estimulante, né, e morfina. Curioso, né? Então... ele abreviou a morte. O pessoal fala, o que tem dos documentos, ele morreu, né? Já morreu uns anos e ele deixou expresso a vontade de isso ser divulgado, acho que 20, 30 anos depois da morte dele. E recentemente, alguns anos, isso foi divulgado na Inglaterra. É bem interessante a história. Mas assim, foi esse, apesar dessa parte ruim da biografia dele, né? Ele foi o pai da hierarquização do sistema, ou seja, de você ter, estruturar um sistema de saúde em níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Né? O primário é o alicerce, né? É onde todo o sistema de saúde deveria estar baseado. Então, como você, e hoje se tem estudos há muito tempo, mas o acesso é fácil na internet, né? O nome em inglês, para quem quiser procurar, que você tem bastante coisa em inglês, né? É Primary Healthcare, né? Na Inglaterra, por exemplo, é um modelo que a gente estuda muito, né? Que serviria de base, ou que serviu de base para a maior parte dos sistemas de saúde do mundo. Assim, né? Então, você tendo um sistema de cuidados primários bem fundamentado, com um médico com uma formação adequada, e aí o ideal é que você tenha uma residência médica na área, no caso, saúde da família, né? Outros países existem também, mas com outro nome, né? De 2 anos aqui no Brasil, você chega o caso de Portugal, que são 4 anos, né? Na Espanha acho que 3 ou 4 anos de formação, ou seja, tem que ser um profissional bastante capacitado para atender a maioria das queixas ou das condições, né? Dar conta de resolver de 80% a 90% das queixas que lhe chegam ali no atendimento primário.
Ou seja, todo tipo de doença, ele tem que ter um entendimento em absolutamente tudo, né? Tem que ter uma base, né? Agora, quais seriam, na prática, o professor Anderson, como que as pessoas são atendidas? Elas chegam no posto de saúde? É a porta de entrada de tudo?
Isso. Você tem a partir daí? Você tem a porta de entrada privilegiada para o sistema de saúde, deveria ser a atenção primária. Uma unidade básica de saúde ou um posto de saúde da família, né? Só que a gente tem, por exemplo, como é que a gente faz com um acidentado? O cara que bate atropelado ou acidente de moto, ele vai para atenção primária primeiro? Não. Então, pronto-socorro também é uma porta de entrada, mas para principalmente esses casos, a pessoa está com uma condição aguda, como um acidente, uma facada, um tiro, né? Então, ele tem que prestar os primeiros socorros numa unidade que tenha condições de fazer isso. Muitas vezes, uma unidade de uma UBS, uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família não tem estrutura para dar esse atendimento de urgência, né, necessário. Né? Agora, a porta de entrada privilegiada deveria ser, sim, a atenção básica. Agora, o que a gente vê muitas das vezes, Mel, é que... eu não vou citar o nome, tá, porque eu não lembro, mas uma secretária de saúde de Jaboticabal, alguns anos atrás, numa reunião aqui em Ribeirão, ela mencionou isso para mim, que o prefeito da cidade não queria abrir uma unidade de saúde da família, preferia abrir pronto-socorro. Por quê? É mais interessante do ponto de vista político, dá mais visibilidade, né? O prefeito que investe em compra de ambulância, investe na estruturação de um pronto-socorro do que você investir em atenção básica. Né? A população às vezes tem essa dificuldade, né, de entender. Né? Ela quer o acesso, ela quer ir, ela precisa, claro, precisa consultar. O que a gente tem visto hoje é que com essa história, com a crise que o país passou, tem melhorado um pouco, mas ainda está uma certa dificuldade, um número de desempregados aí está absurdo, né? 15, 14 milhões, 13 milhões. Né? Então a gente percebeu que muitas pessoas que tinham plano de saúde perderam planos vinculados a emprego, empresa, né? Empresa, e perderam e foram procurar, ou seja, caíram no SUS, né? Procurar o Sistema Único de Saúde. Então a procura aumentou, até mesmo a gente tem aqui unidades, em Ribeirão você tem algumas unidades de saúde da família, né? Nós aqui na faculdade a gente gerencia algumas, né? Que além de atender a população, ela serve também de unidade de ensino e de pesquisa, né? Que isso aí é o tripé da nossa universidade, né? Ensino, pesquisa e assistência, né? Então a gente percebeu nos nossos núcleos que houve um aumento da procura da população por conta disso. Né? Mas a porta privilegiada deve ser a atenção primária.
E a atenção básica à saúde, a saúde da família, né? Ela trabalha com a prevenção de doenças. É isso, professor?
Sim, sim, sim. Também, né? A gente... isso foi uma das coisas que me encantou na especialidade, né? Assim, por isso que eu... também por isso que eu escolhi fazer essa especialidade, né? Na verdade, aqui em Ribeirão, fiz parte da primeira turma de residentes, né? De médicos de família aqui, né? Do hospital. Por conta disso, né, foi logo poucos anos depois da formação, da criação do programa Saúde da Família, e toda essa história me encantou, né, de você fazer visita à casa das pessoas e ser um profissional mais próximo não só da doença, mas do dia a dia dos nossos pacientes. Isso me atraiu bastante, né, tanto que eu sofri muito quando eu precisei sair por conta da docência, né. Mas... o ideal é, né, que esse profissional ele esteja próximo, ele trabalhe. É curioso, é diferente. Hoje eu trabalho mais numa unidade de cuidados secundários, de nível secundário, que é uma unidade distrital aqui em Ribeirão, né, que é a UBDS do Sumarezinho. Né, e eu vejo bastante essa diferença. Né, a gente tem mais, a atenção mais, é diferente. Na unidade de cuidados secundários ou no hospital, que eu também atendia em hospital quando trabalhei na residência, né? A gente, eu vejo muito isso nos atendimentos que às vezes os nossos pacientes passam em hospitais ou outras unidades secundárias, ambulatórios especializados, que é muito focado para a questão técnica mesmo, né? Da sinal, sintoma, doença, tratamento e prescrição e exame, tchau. Na doença da família, não. É algo mais família mesmo, né? Então, você acaba conhecendo a família, você acaba conhecendo, né, o bairro onde você trabalha, né? Fica uma coisa assim mais íntima até, né? E é legal. Eu era muito bem recebido nas visitas que eu fazia. Você ganha bolo, café, né?
Passa a ser um amigo da família.
Passa. Isso é curioso. Eu chegava a ter uma... Assim, tem várias histórias da minha época de médico de família. No núcleo de saúde da família nosso aqui, o núcleo 4, né? É uma delas que eles levavam bolo pra gente. Às vezes um paciente que você não tinha condição, coitado. Nenhuma. Morava sozinho. Tinha uma doença renal, o pessoal estava investigando e, coitado, ele acabou falecendo. Mas esse dia eu chorei, eu confesso que eu chorei, porque ele foi levar, ele viu que... Eu tratei com cuidado, porque eu gostei muito dele, me afeiçoei a ele, né, como paciente e tudo, né. Ele levou, sem poder, ele passou na padaria perto do núcleo, comprou uma Coca-Cola e um pudim e levou para mim. Isso, assim, quando é que a gente vê umas coisas dessas, né? É curioso, assim. Essa proximidade era muito... Eu gostava muito.
Então, na prática, a medicina da família, professora Anderson, ela... Na prática, são visitas à casa das pessoas. Essa atenção, ela também envolve o ambiente que as pessoas vivem, né? E eu queria que o senhor falasse também da importância do planejamento urbano para a saúde.
Bom, isso é fundamental, né? Porque isso também reflete na saúde e na doença das pessoas, né? Então, você pega, por exemplo, você viver em aglomerados urbanos, sem saneamento básico, né? As coisas, a gente, para quem é mais novo, às vezes acha, pô, esse país não tem jeito, né? Mas eu tenho 45 anos, né? Já vivi um pouco aí. E a gente vê, assim, que muitas das coisas melhoraram. Por exemplo, Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, você tinha uma enfermaria para doentes de desnutrição, né? Hoje, assim, não existe isso mais, né? Para a criança internar hoje é mais difícil do que você via alguns anos atrás, né? A vacina, a melhoria nas condições de vida e de saúde das pessoas, vacinas novas, né, que foram implementadas, a influenza, por exemplo, melhorar muito a condição de vida das pessoas, né? Agora, moradia também é importante, lazer, né? Você não tem como eu vi... como eu presenciei numa visita a uma cidade no interior da Amazônia, lá no norte do país, onde você tinha esgoto a céu aberto. Então, isso eu nunca tinha visto na minha vida. Curioso, né? É lógico que a gente vê isso aqui em Ribeirão.
Né? Vê.
A gente vê isso em Ribeirão. Né? Não que eu precisasse ir lá para o norte da Amazônia para ver isso, mas bairros inteiros assim... Né? Isso me chamou muito a atenção. Ou a comunidade indígena sem estrutura de saneamento nenhuma, né? E o único hospital que prestava atendimento na cidade era o Hospital Militar, né? E unidades básicas, assim, extremamente precárias, né? Então, você viver com uma estrutura adequada de moradia, né? E ainda aqui, por exemplo, em Ribeirão, eu acompanhei muito isso, né? Nessas visitas que eu fazia às casas, né? Aqui no bairro, em Ribeirão, com casas ainda... Em Ribeirão Preto, hein? Que é uma cidade rica. Né? Então, casas onde você tinha de taipa, né? Estrutura aproveitada, material reciclado aproveitado, sem laje, com telhas de zinco, muitas das vezes. E Ribeirão Preto é uma cidade que faz calor. Então, você imagina morar... Ainda lembro hoje, né? Quando vem uma chuva aqui, tem dado esses dias chuvas torrenciais, né? Eu penso, meu Deus do céu, né? Esse bairro, ele sofreu até recentemente um processo de desfavelização, né? Era uma favela, né? Hoje melhorou um pouco mais porque eles pavimentaram ali o local, né? Mas ainda assim tem em casa, ainda existe uma favela ali mais para onde tem a linha de... Passava a linha do trem aqui, né? Próximo aqui à Universidade de São Paulo, né? O campus. Mas ainda tem casas extremamente precárias e inúmeras pessoas morando juntas, né? E aí você vê que o grau de relação ali às vezes é complicado. Existe história de abuso. Esses dias mesmo os alunos apresentaram um caso de uma adolescente que ela, numa consulta médica na Unidade de Saúde da Família, mencionou isso, né? Então, tá vendo? Até para isso, você precisa de uma unidade que seja amigável para o paciente. Como é que um paciente, por exemplo, vai relatar uma história de abuso sexual, né, ou de violência doméstica, se a unidade de saúde ela não tem profissionais que sejam capacitados para ouvir e acolher essa queixa do paciente? Porque você não sai falando isso para qualquer um.
Sem dúvida. Né? Professor, desde o início da nossa entrevista, o senhor falou sobre, já falou um pouco do atendimento primário, né, da atenção secundária, falou também, né, do que é o atendimento terciário, quaternário, né, quaternário, né? E eu queria saber do senhor se, na prática, né, falando sobre tudo isso, porque a gente vê tanta gente na fila, né, esperando por atendimento, às vezes por atendimentos simples ainda, né? O que falta na prática para que isso realmente funcione efetivamente?
Decisão política. Infelizmente, não passa, não tem uma outra saída a não ser decisão política, né? Eu confesso que eu falei isso para poucas pessoas na minha vida, né? Mas uma das coisas que eu era mais encantado com a atenção primária, né? Depois de uns anos, principalmente nesses últimos anos de governo aí, o que a gente viu foi muito... A atenção primária era alguns anos atrás, era muito falado, inclusive em campanhas políticas, né? Programa Saúde da Família. Eu me encantei por isso, né? Na época do governo Itamar Franco, quando ele lançou, né, esse programa e tal. A história é até interessante, foi com base numa experiência bem exitosa, né, de redução de mortalidade infantil, de atendimento, que se juntou, né, ao médico na época, que você tinha um programa de agentes comunitários lá no interior do Ceará, né. Eles viram que o negócio estava funcionando, né, então você capacitar visitadores, que são as agentes comunitárias, ir na casa das pessoas, medir, pesar a criança, acompanhar o peso, orientar a amamentação, as coisas simples, né? E dar, aquelas que estavam desnutridas, dar um suplemento alimentar, né? E começou a diminuir a mortalidade infantil, né? Então, a partir daí, eles tiveram, vamos botar um médico, então, na equipe. E deu certo, né? Então, acho que tem que ter decisão política, né? Investir recentemente também saiu no Estado, no Estadão, uma reportagem falando assim que você tem 70%, tem 3 mil e alguma coisa, e 3 mil e poucas vagas de residência em saúde da família, 70% desse total ficam ociosas, porque o profissional, o egresso da faculdade de medicina, ele escolhe fazer especialidades que fique, dá mais retorno, possibilidade de mais retorno, né? Uhum. Mas eu acho que não é só isso, tá? Eu acho que vai muito também da percepção do egresso, do aluno que está saindo da faculdade de medicina, a percepção que ele tem, se ele vai ter um local adequado para trabalhar, porque, poxa, também não podemos recriminar, eu já vi muitos assim, porque o médico, e isso aconteceu, de políticos um tempo atrás, falando, porque o médico não quer saber de atender pobre ou ir para... Não é assim, né? Acho que não é assim. Todos nós queremos trabalhar num local que você tenha mínima condição de dignidade, inclusive.
Claro.
Não é só para o paciente, eu acho que também para o paciente, né? Mas não precisa ser uma clínica ultra, né, com equipamento moderna.
Né?
Essa é uma coisa curiosa. Eu tenho recentemente eu dava aula, pegava um vídeo do sistema de saúde inglês para falar sobre rastreamento de câncer de mama. Aí esse vídeo mostrava todos os passos, a mulher, isso como deve ser tratado com respeito ao cidadão do seu país. Então a mulher, pelo governo inglês, a mulher completa 50 anos e ela recebe em casa uma carta parabenizando pelo aniversário e tal. Isso mostrando tudo no vídeo. Já com uma consulta agendada para ela fazer uma mamografia, que é um exame de imagem, né, um exame radiológico para rastreamento de câncer de mama, para diagnóstico precoce de câncer de mama. E já com dia e horário marcado. Pô, você quer respeito maior do que isso, né? Então, ela ia lá. Aí na hora que ela entrava na eu lembrei disso por conta dessa passagem do vídeo, né? Na hora que ela entrava na clínica para fazer o exame, numa parte da a consultório é uma clínica de verdade, não era cenográfico, né? Uma clínica do sistema de saúde inglês, né? Na hora que ele focava assim, ela indo para o balcão para ser atendida, o balcão, a lateral do balcão, comida assim, estragada, né? Poída, né? Velha. Você fala, poxa, não, na Inglaterra isso? Ou seja, não precisa do. Não é isso que o médico quer. Ele não quer ir para uma clínica, trabalhar numa clínica, seja onde for, que tenha. Seja ultra moderno, com equipamentos modernos, com os móveis estalando de novos, né? Não é isso. Mas que tenha as condições mínimas de trabalho, né? De respeito. Não é, por exemplo, você jogar um cara, um profissional, ele sozinho para dar conta de tudo. Né? Então, assim, é difícil. Por isso que, às vezes, não só no Brasil. Né? Há dificuldade de você completar quadros de profissionais para trabalhar na atenção primária. Por exemplo, no interior da Inglaterra, você tem dificuldade. No norte do Canadá, que é frio, né? Então eles dão incentivos a mais, um plus no salário para essas pessoas se deslocarem até esses locais mais de difícil acesso, por exemplo. Então é decisão política. Eu acho que precisa haver um resgate. Recentemente, a OMS, sempre Organização Mundial da Saúde, né, tem enfatizado bastante isso, que um sistema de saúde saudável funcionando bem, ele precisa ter esses três níveis funcionando bem, o primário, o secundário e o terciário. Mas o primário, ele é a base de tudo.
Eu conversei aqui com o professor doutor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, que atua na área de saúde coletiva, principalmente nas sub-áreas atenção básica, estratégia, saúde da família, sistemas de informação ligados à atenção básica, epidemiologia clínica, doenças negligenciadas, doenças crônicas não transmissíveis e protocolos de prevenção de doenças, que, aliás, será o nosso próximo assunto, né, professor?
Ótimo.
Eu agradeço muitíssimo a sua presença, professor Anderson. O nosso tempo passou rapidamente, né? Por assunto ser tão interessante, eu agradeço muitíssimo. E já está feito um segundo convite, viu, professor?
Ok, eu agradeço.
Muito obrigado. Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1h da tarde, com reprise aos domingos, às 5h da tarde. Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma sugestão de tema para a gente, você escreva, por favor, para o imprensa.rp@usp.br. Voltamos na próxima terça, com mais um assunto inédito.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.